Ah, então são mais do que tínhamos dito. Tínhamos dito que eram 9. São mais. São mais. Não. Tinham-nos dito que eram 9, peço desculpa. Portanto. Não, não, não. Ah, é?
Está tudo arrumado. Bom, muito bom dia. Portanto, temos connosco a ANICT e a ABIC, a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia e a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. E, portanto, eu vou dizer os nomes das pessoas, portanto, das duas associações. Portanto, a delegação da ANICT é presidida pelo professor João Lopes e é da ABIC pelo Dr. Tiago Lapa. Está certo? Está certo. E depois temos ainda a Dra. Anjo Conde, Dra. Graça Brotas, Dra. Luísa Figueiredo, Dra. Paula Fernandes, Dr. Rui Travasso, Dr. Nero Azevedo? Nero? Nuno Azevedo, peço desculpa, e Dra. Elvira Lourenço. Está certo? Elvira? Hã? Ah, Nídia Lourenço, peço desculpa, não Nídia. Então até estava mal escrito. E doutor Nuno Lourenço, sim senhor, Nuno Azevedo, perdão. Portanto, esta audição insere-se no programa da relatora da ciência, que foi aprovada pela nossa comissão, e temos uma grelha que os tempos de referência são 10 minutos para uma apresentação inicial, 3 minutos a cada grupo parlamentar, 10 minutos depois para as respostas. Enfim, pode ser um bocadinho mais, mas não muito, só para terem uma ideia da organização do vosso tempo. E, portanto, há ali um cronómetro que eu assinarei, mas pronto, eu darei indicação se estiver muito para além das nossas possibilidades, uma vez que temos outros assuntos em agenda, pedia que, na medida do possível, conseguíssemos cumprir os tempos limitados que temos. De qualquer forma, as regras não são imperativas, o indispensável é que nós fiquemos esclarecidos sobre os pontos essenciais e que nos possam responder às questões e dúvidas que os grupos parlamentares e os deputados coloquem, para depois cada um orientar a sua ação política no Parlamento, de acordo com a orientação de cada partido. Portanto, o Sr. Professor João Lopes e o Dr. Tiago Lapa, dou-vos a palavra e depois distribuirão pelos outros membros das delegações, conforme entenderem mais conveniente. Muito obrigado.
Se começar eu. Em primeiro lugar, bom dia. A ANICT gostaria de agradecer a mais uma oportunidade de estar convosco, com esta comissão. Para nós é sempre um prazer poder vir aqui explicar um bocadinho aquilo que são a nossa opinião e, neste caso, num assunto muito abrangente, que é, enfim, a questão da ciência em Portugal e como é que nós podemos melhorar um bocadinho o estado das coisas. Eu não sei se todos os senhores deputados conhecem a ANICT. A ANICT é a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. Nós somos uma associação que temos, neste momento, cerca de 500 e picos associados, todos doutorados a exercer a tempo inteiro atividades de investigação em Portugal. Portanto, entre portugueses e estrangeiros, são os nossos associados. A ANICT foi fundada em 2010 por um grupo da Universidade do Minho e por um grupo da Universidade do Porto, essencialmente. Neste momento, a associação está transversal no país todo e tem uma nova direção desde 1 de fevereiro. Tomou posse em 1 de fevereiro. Portanto, passava rapidamente aqui para falar um bocadinho sobre a nossa visão sobre o sistema científico, que intitulamos Visão sobre a Melhoria da Competitividade. Nós, numa audiência anterior, portanto, no ano 2012, distribuímos aqui nesta comissão um documento chamado Plano para a Excelência na Investigação, portanto, alguns dos senhores deputados estiveram presentes. Alguns dos tópicos iniciais, que nós tínhamos listado 14, foram, eu penso que, endereçados de forma satisfatória, essencialmente pela FCT, nomeadamente a questão da diversificação de projetos de investigação e uma aposta continuada na introdução de investigadores no sistema. Bom, Pronto, em termos de problemas principais, aquilo que nos parece, e à ANICT, é que parece haver uma falta de estratégia continuada ao longo do tempo. É evidente também que mesmo algumas das últimas, digamos, novidades em termos legislativas, no sentido de avaliar os docentes e os investigadores, nos parecem muito escassas e provavelmente que não vão mudar muito o estado das coisas. E depois, associada a esta falta de promoção da excelência, está a falta de responsabilização de todos os agentes ou dos stakeholders da ciência em Portugal. Não nos parece que exista qualquer tipo de responsabilização sobre aquilo que se vai fazendo. E, portanto, neste momento, aquilo que nos parece é que nós estamos no iceberg e temos que chegar ao fundo, ou digamos, ao cerne da questão. A carreira de investigação em Portugal, portanto, está praticamente descontinuada. Ela existe quase em paralelismo com a carreira docente, mas por, enfim, talvez por estar um bocadinho fora de prazo, ou fora de, já um bocadinho old fashion, digamos, e, portanto, ninguém contrata investigadores, porque contratar um investigador significa, para já ter dinheiro e assumir um compromisso para a vida com o próprio investigador, e, portanto, a carreira está bloqueada. Nós temos, por um lado, em termos de investigação, os laboratórios de Estado, a avaliação é muito escassa, a nossa opinião, e a carreira, está ali em letras pequeninas, mas parece-nos que a carreira dos investigadores é demasiado estável, ou seja, provavelmente, hoje em dia, não faz muito sentido a forma como se está a fazer as coisas em termos de laboratórios de Estado. Depois temos as universidades, que são essencialmente constituídas por docentes, com uma estabilidade, provavelmente não excessiva, mas com a estabilidade que lhes é de facto devida, e foi feito nos últimos anos um reforço na capacidade científica. Foram introduzidos investigadores nas instituições, algum deste dinheiro vem de fundos comunitários, outros de orçamento de Estado, e foram de facto introduzidos bastantes novos doutorados, portanto que fazem essencialmente apenas investigação, alguns também dão algumas aulas, mas fazem investigação e conseguiram, e já se consegue provar estatisticamente, que melhorou os índices de produtividade do sistema científico. O problema vem a seguir, ou seja, há aqui, parece-nos, uma falta de estratégia. A Fundação para a Ciência e Tecnologia, que gera, digamos, este esquema de situação, não financia carreiras e, como tal, a única coisa que pode fazer é um programa atrás de outro, programas de recrutamento atrás de outro. O problema é que isto não promove estabilidade, ou seja, nós temos investigadores que são excelentes naquilo que fazem, mas ao chegar ao fim do contrato não têm forma de permanecer no sistema. Mesmo no novo concurso, que agora foi aberto, designado por investigador FCT, há uma taxa de sucesso de apenas 10%. Portanto, das pessoas que concorrem, apenas 10% têm. Portanto, muitos deles vão conseguir, mas quer dizer, há muita gente com muito boa produtividade que não está a conseguir ou que não vai subsistir nesse sistema. Estratégia a seguir. Pensar um bocadinho na questão das duas carreiras. Se não seria de legislar uma conciliação das carreiras, ou seja, carreiras em que há perfis, ou seja, um perfis de maior docência, pessoas que são melhores professores, melhores oradores, que dão boas aulas, portanto, e que querem dar aulas, portanto, mais docência, e uma outra possibilidade, mais investigação, menos docência, mais investigação. O Orçamento de Estado deve, de facto, continuar a financiar as universidades, mas sem ter em conta a qualidade da investigação, ou seja, só em termos de número de alunos. Será que isso hoje em dia faz algum sentido? Nós vemos em países que têm, de facto, são excelentes em termos de investigação, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, muitos deles não fazem isto. Portanto, a investigação é, de facto, tomada em conta na questão da dotação orçamental. Qual é o papel dos laboratórios de Estado? É também uma pergunta que permanece um bocadinho sem resposta. E depois, a proliferação de estabelecimentos de ensino superior que não geram massa crítica. Eu não sei, havia um colega que me dizia que havia um centro de investigação em Refógios do Lima, ou salvo erro, portanto, uma coisa em Viana do Castelo, quer dizer, estar muito espartilhado se isto faz ou não sentido. Estamos num país pequeno. E, portanto, a estratégia está aqui um bocadinho, no nosso ponto de vista, um bocadinho a balançar entre ensino, que é, digamos, o estado atual, ou investigação. Nós somos uma associação de investigadores e, portanto, a questão do ensino não deixamos para outras associações. Em termos de investigação, aquilo que nos parece é que devemos, de facto, incentivar as universidades a produzir investigação de qualidade. Só assim é que o país vai andar para a frente, porque isso reflete-se depois na docência e na própria formação dos nossos estudantes. E nós vemos que em muitos sítios, em muitas instituições que, tinham, que eram de facto excelentes há uns anos, neste momento, de alguma forma, devido a esta falta de aposta na investigação, começa a ser os próprios alunos que começam a queixar, a dizer que, e hoje em dia na internet é muito fácil perceber o que é que se passa lá fora, que começa a haver uma grande distância entre a qualidade do nosso ensino e a qualidade do ensino que faz de fora, nomeadamente para a empregabilidade. Portanto, financiamento proporcional à produção científica e ao número de alunos parece-nos que era uma excelente medida. Não nos parece que seja necessário fazer grandes alterações à lei para que isto possa funcionar assim. Os laboratórios associados fazem-no, distribuem internamente, muitos deles, a dotação orçamental que recebem com o critério da investigação. O investigador FCT, que é a nova medida que o Ministério, que a FCT, encontrou para introduzir mais investigadores nas universidades, é de facto uma porta de entrada, mas eu pergunto se há compromisso nas instituições em absorver essas pessoas, se elas são de facto boas. Ou seja, se avaliadas ao fim do seu tempo efetivo de trabalho, normalmente são 5 anos, 3 a 5 anos, se as instituições têm capacidade de absorver essas pessoas. Porque nos parece evidente que os melhores deviam permanecer no sistema. A questão da carreira docente, flexibilização da carreira docente, mais horas para investigação, para quem é muito bom investigador e quer fazê-lo, encontrar forma de haver um perfil de investigador, também me parece que não é muito, muito difícil pensar nesta medida. E depois, eu pus aqui letras muito pequeninas, porque isto é muito controverso, mas é a questão se nos tempos atuais faz sentido ou não manter regimes de exclusividade para o ensino superior. Parece-nos que seria interessante permitir a pessoas que são muito boas investigadores e que são muito bons docentes e que trabalham nas nossas instituições, por que não aumentar o seu salário se, por exemplo, atraem muito investimento externo para Portugal? Ou seja, um docente que atraia 2 milhões, 3 milhões num projeto europeu, se tem exclusividade, continua a ganhar exatamente a mesma coisa. Portanto, que incentivo muitas vezes é que as pessoas têm para isso, sem ser a própria progressão na carreira e a sua própria satisfação profissional? E, portanto, é uma medida, um ponto que nós deixamos aqui um bocadinho no ar, se isto faz sentido, ou se poderíamos avançar para uma situação em que há, eventualmente, salários mais baixos para quem quer cumprir os serviços mínimos, que é dar 6 ou 8 horas de aulas por semana e não faz mais nada. E se permitimos aos outros, aquelas pessoas que de facto são excelentes naquilo que fazem, porque nós não podemos considerar que toda a gente é excelente, não é? Se não poderiam, de facto, ter também a nível pessoal a sua compensação. E pronto, estou a chegar ao fim dos 10 minutos, a nossa apresentação era esta, e teremos todo o gosto em discutir convosco estas medidas.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua apresentação, pela forma gráfica como permitiu a compreensão fácil por todos nós, e passamos agora aos grupos parlamentares, 3 minutos de referência para cada um. Deputada Nilza de Sena, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores professores, os senhores investigadores, quer da ANICT, quer da ABIC.
Só um bocadinho.
Só solicitava que depois houvesse, tendo em conta. Exato.
Dr. Tiago Lapa, é?
Sim, exatamente. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para podermos estar aqui a expor as nossas posições. A ABIC é uma associação de bolseiros de investigação científica que, apesar de tudo, os bolseiros que vivem numa situação laboral precária, provavelmente fazem o grosso da investigação em Portugal e, portanto, nós somos uma associação que tenta representar esse tipo de trabalhadores científicos, mas que tem outro tipo de enquadramento que outros trabalhadores científicos não têm. Mas eu começaria aqui por dar a palavra ao meu colega Ancho Conde.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por agradecer aos grupos parlamentares por terem respondido ao convite da ABIC para participar na nossa Assembleia Geral, que teve lugar este passado fim de semana no Pavilhão do Conhecimento, os quais não puderam estar presentes, mas endereçaram as maiores felicidades para conduzirmos a Assembleia Geral e para a ABIC. Referir só que se tivemos a representação do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, portanto, Partido Comunista Português representado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, que voltamos a agradecer a sua presença. Igualmente, na Assembleia Geral estiveram presentes delegações da FEMPROF, do CINESUP, da Confederação Portuguesa dos Quadros Técnicos e Científicos, da Organização dos Trabalhadores Científicos, e tivemos as saudações também do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores. A Assembleia Geral elegeu os novos órgãos sociais da ABIC e uma nova direção muito renovada e representativa dos centros de investigação espalhados ao longo do país. Esta Assembleia Geral teve um significado especial porque celebrou nos 10 anos do nascimento da ABIC. Já levamos 10 anos de trabalho fazendo propostas para fortalecer e alicerçar o sistema científico-tecnológico nacional. Como é sabido, a ABIC pertence a várias organizações internacionais, entre elas a Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos e a Eurodoc. No sentido da Eurodoc, vai ser celebrada no próximo mês de abril uma conferência científica, da qual trouxe aqui o cartaz da apresentação. Deixarei ao Sr. Presidente para quem quiser depois consultar este evento, assim como uns flyers para que os grupos parlamentares que assim o entenderem possam levar, e desde já estão convidados a participar nesta conferência internacional. Como devem compreender, por ser realizada cá em Lisboa, tem um grande envolvimento da ABIC, senão toda a parte logística nos cabe a nós. Para além da conferência, será realizada também a Assembleia Geral da Eurodoc, a celebrar cá em Lisboa nessas datas. A seguir da Assembleia Geral, foi realizado um debate onde a mesa esteve presidida pela Presidente saínte da ABIC, a doutora Ana Teresa Pereira, o Presidente eleito, doutor André Janeco, que gostaria de cá estar, mas encontra-se em Paris por questões profissionais, e o primeiro Presidente da ABIC há 10 anos, João Ferreira, atualmente eurodeputado no Parlamento Europeu pelo Partido Comunista Português, assim como o Presidente da FCT na altura da fundação da ABIC, professor Luís Magalhães. No contexto deste debate, foi salientado o papel determinante da atividade de ciência e tecnologia no contexto da economia do conhecimento. Salientou-se como no sistema científico-tecnológico nacional a base da investigação científica é muitas vezes assegurada por uma vasta maioria de investigadores com contratos de bolsa. Nós estimamos que no mínimo existem 15 mil investigadores nesta situação. Portanto, esta base de investigadores precisa de ser consolidada, foi o que se falou no debate, de maneira a garantir uma solução estrutural para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, de maneira a garantir o seu futuro. Portanto, esta importância estratégica, quer é duplamente válida, quer no âmbito público como no âmbito privado. Isto foi interligado com o emprego científico, que é uma reivindicação antiga da ABIC e que foi muitas vezes assim exposto nas conferências nacionais sobre emprego científico que organizamos no passado e que na Assembleia Geral foi decidido dar continuidade no futuro. Nestas conferências, numa delas, foi notória a intervenção do ex-ministro Mariano Gago, onde esteve moito, moito de acordo con as nosas reivindicacións numa destas conferencias, mas que, infelizmente, cando foi ministro, non conseguiu ou non soube ou non quis directamente concretizar aquilo que tiña defendido nas nosas conferencias. Embora, durante o seu mandato, a BIC recebeu con moito agrado a criación dos programas ciencia, embora isto non teña sido unha grande solución. Portanto, para finalizar, o debate, falouse dos indicadores científicos do país, portanto, o número de investigadores por mil persoas activas da población ten vindo a ser, portanto, a igualar a media europea, mas isto muita custa de aumentar o número de bolseiros de investigación. Como é sabido, estes indicadores, baseados no manual Frascati, son contabilizados tamén os bolseiros de investigación como traballadores científicos. Portanto, aquí há un problema e unha contradição. Por un lado, estas persoas son contabilizados como traballadores científicos, mas, por outro lado, as súas condições de traballo en nada ten a ver con as recomendações internacionais, nomeadamente aquelas que dicen respecto á Carta Europea do Investigador. Espero que os colegas veñan depois a referir unha das outras situações que foi levantada neste debate, que é o facto desde o ano 2002 non teren sido aumentadas os valores das bolsas de acordo coa inflación, un facto que, desde as medidas restrictivas que están a ser a vigorar nos últimos anos, o ex-presidente da FCT chamou a atención que os investigadores de carreira já perderon 30% do seu rendimento. No ano 2009, os bolseiros já tínhamos perdido 20% do poder de compra. Portanto, isto é un problema que se arrastra do pasado e há problemas presentes que agora o colega Tiago Lacpa vai expor.
Bom, o motivo de ser da ABIC é, essencialmente, o reconhecimento do trabalho que os bolseiros, que efetivamente trabalham, ou seja, um reconhecimento de estatuto de trabalhador para os bolseiros que realizam o trabalho científico, também frisando que muito das bolsas atribuídas não são apenas e só bolsas de formação, como bolsas de doutoramento, mas servem para trabalhar, mas servem para pagar trabalho que é feito nas instituições e trabalho esse que muitas vezes é absolutamente essencial para o normal funcionamento dos institutos e das universidades em Portugal. Há aqui um conjunto de problemas atuais que preocupam a ABIC, as mudanças no regulamento e também no estatuto do bolseiro de investigação, mudanças que vieram agravar as condições dos bolseiros, vieram colocar problemas que provavelmente seriam desnecessários em termos de exclusividade em relação ao trabalho dos bolseiros, de tornar essa malha de exclusividade ainda mais apertada para os trabalhadores científicos e que isso colocou problemas, tanto que algumas partes do Estatuto do Bolseiro de Investigação tiveram que ser adiadas, ou pelo menos suspensas, e esperamos que sejam e continuem suspensas nos próximos tempos. Seja como for, nós temos uma crítica geral a fazer ao Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, não é só em relação às últimas alterações, é em relação ao documento como um todo, porque não contempla uma verdadeira carreira científica em Portugal, pelo menos para uma grande parte dos investigadores. Depois, o Estatuto do Bolseiro de Investigação também traz problemas em termos de alguma proteção social para os bolseiros. Os bolseiros não têm grande proteção social, descontam sobre o ordenado mínimo e, portanto, é nessa base que também há devoluções por parte da FCT. Há uma enorme precarização dos trabalhadores científicos
em geral, e o que nos leva a fazer a questão se os governos, se o Estado trata assim trabalhadores que contribuem para um setor absolutamente estratégico da economia para o país, enfim, o que é que também não fará em relação a outros trabalhadores, mas de facto é um problema a precariedade que tem e pode também ter um peso na produção científica, na produtividade dos próprios cientistas em Portugal. Há problemas também de outra ordem em termos de uma subcarga e de algum trabalho, por exemplo, de docência, de orientações de teses, de mestrado ou outras, que é um trabalho que muitas vezes dentro das instituições é feito à margem daquilo que está regulamentado no Estatuto Bolseiro de Investigação, não é enquadrado e muitas vezes é feito sem remuneração, sem reconhecimento também. Viemos também aqui mostrar preocupações em relação à falta ou possíveis faltas de financiamento e de estrangulamento financeiro das universidades e dos institutos, algo que até foi deu asa a um artigo com o sobrinho Simões em que conhecia precisamente essas situações e temos preocupações em relação às restrições que isto vai ter nos projetos e as consequências para os bolseiros, que são os primeiros a sentir estas dificuldades financeiras, que sentem falta de pagamentos, vivem períodos de incerteza, de insegurança e também com alguns impactos ou impactos também sérios nas condições de trabalho, não é só nas questões remuneratórias, é também na qualidade do trabalho científico que se faz em Portugal e que também se sente em termos de falta de condições de trabalho, em termos de materiais, em termos de elementos necessários à nossa prática profissional. Como o meu colega Ancho disse, a ABIC já se fundou depois, tem 10 anos e já se fundou depois da última atualização salarial, que foi em 2002. Em 2002 foi a última atualização salarial do valor das bolsas. São 11 anos, eu repito, são 11 anos, em que não há qualquer atualização do valor das bolsas, acrescendo a todas as outras dificuldades, em termos de, por exemplo, de subsídios e de proteção na doença, da parentalidade, em termos de proteção do desemprego, em termos também de todo um impacto psicológico e social que isso vai tendo nas vidas dos bolseiros. Estamos também preocupados com a possibilidade de extinção dos concursos individuais de bolsas da FCT, eventualmente a ser transferidas para as instituições, e portanto estamos aqui a fazer um questionamento neste sentido, qual é que será a evolução, e pensamos que isso poderá trazer e trará prejuízos para os candidatos, também em termos, poderá trazer problemas em termos de transparência, de fiscalização da atribuição de bolsas, sendo que também o próprio Estatuto de Bolseiro de Investigação, o ónus da fiscalização e o ónus do cumprimento do plano de trabalho está sempre colocado da parte do bolseiro, sendo que há situações em que o plano de trabalhos poderá ser quebrado e haverá uma situação de ilegalidade, digamos assim, imposta, coagida pelas próprias instituições ou pelo próprio orientador, e portanto não deve ser o bolseiro a carregar esse ónus. Só queria deixar então uma palavrinha à minha colega, que será certamente muito breve.
Muito rápida. Queria apenas dizer que a ABIC tem uma proposta de alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação que resolverá alguns dos problemas mais estruturantes, portanto, principalmente em relação à proteção social do bolseiro, que é uma das grandes preocupações da ABIC. Queria ainda dizer que a ação da ABIC fez sentir muito, muito recentemente na adesão por parte do Instituto Superior Técnico à Carta Europeia do Investigador. Essa adesão foi feita por intervenção direta da ABIC. Existem ainda 8 instituições nacionais, já contando com o Instituto Superior Técnico, que aderiram à Carta Europeia do Investigador. A Fundação para a Ciência e Tecnologia não é uma delas. E a Carta Europeia do Investigador tem realmente, em termos de proteção social, em termos de proteção do trabalho e de todas estas questões que nos preocupam, o cumprimento dessa Carta Europeia do Investigador seria muito importante e seria um passo muito, muito grande em relação às condições de trabalho do bolseiro e, portanto, esperamos que brevemente isso possa ser possível.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim da apresentação da ABIC e, portanto, passamos agora aos grupos parlamentares. Portanto, os tempos estão alargados para 5 minutos. De qualquer forma, peço aos colegas, enfim, a contenção que for possível, por não irmos muito para além do nosso tempo, uma vez que esta audição vai durar o máximo, o dobro do tempo que tínhamos previsto na agenda. Portanto, chamo a atenção só para a disciplina do nosso tempo, se for possível. Sra. Deputada Nilza de Sena, pelo PSD, em primeiro lugar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo então por cumprimentar os senhores professores, os senhores investigadores, quer da ANICT, quer da ABIC, novamente, dizer que são bem-vindos a esta comissão, mais uma vez, trazendo temas que têm sido recorrentes nas nossas conversas, quer com uns, quer com outros. Temos tido a oportunidade de trocar argumentos sobre estas e outras matérias e dizer especificamente o seguinte. Os temas, e se calhar também dividiria a minha intervenção em duas partes para se tornar mais fácil a compreensão das duas matérias, uma vez que elas são distintas. E começaria por dizer que relativamente àquilo tem sido o percurso da ciência nos últimos anos e o esforço que tem sido, o esforço no sentido também do investimento que tem sido feito ao longo dos anos e que é notório, este governo tem feito por não diminuir esse mesmo investimento. No entanto, há aqui duas questões essenciais, duas, três questões essenciais que me parecem de relevo da intervenção que aqui foi feita e, portanto, até dos slides que nos apresentaram e que nos parece pertinente trocar algumas impressões sobre esses mesmos pontos. Diria que uma das questões tem a ver com as missões e com as missões, quer especificamente dos laboratórios de Estado, essas missões, embora em teoria estejam definidas, depois na prática muitas vezes acabam por não ocorrer, sobretudo atendendo a que, de facto, os investigadores, tendo uma carreira paralela àquilo que é a carreira e, de certo modo, também o estatuto de carreira docente, têm aqui alguns entraves do ponto de vista da progressão e nós, eu penso que isso é reconhecido e, portanto, dizer no fundo o seguinte, quando nós falamos de investigação em laboratórios de Estado, estamos a falar de uma investigação que deve ser feita essencialmente para cumprir funções de soberania. Nem sempre os laboratórios o têm feito. Portanto, nós encontramos também muita heterogeneidade dentro daquilo que são os diversos laboratórios de Estado, que o mesmo é dizer que alguns cumprirão esse desiderato e outros não cumprirão tão bem esse desiderato. Isso significa que, no sentido de que os recursos públicos disponíveis, uma vez também neste momento de constrangimento financeiro, são também eles mesmos limitados, exigir-se-ia que os laboratórios de Estado pudessem fazer investigação sempre no sentido de se aproximar da respectiva tutela, e portanto acho que esse é um pressuposto importante quando se fala em investigação dentro dos laboratórios de Estado. Creio que esse esforço está a ser feito, sobretudo numa aproximação que a tutela, que as diversas tutelas têm feito com esforço naturalmente para a Secretaria de Estado da Ciência, que tem feito também esforço junto dos colegas para que esta aproximação possa ser feita, e penso que, essa questão poderá eventualmente vir a ser ultrapassada no curto prazo. Dizer outra coisa, a questão da avaliação, que creio que é de interesse mútuo, ou seja, creio que é de interesse da tutela no sentido de garantir algum rigor e alguma qualidade na investigação que é feita e também também é do interesse dos investigadores, uma vez que lhes permite também a progressão na carreira. Diriam depois se de facto é esta a questão, penso que a grande mais-valia da avaliação, para além de introduzir a lógica do mérito e do rigor e da qualidade esta questão, acho que permitiria essa dimensão. Naturalmente, nós sabemos que as filosofias, quer da tutela, quer que aqui nos foi exposta, a filosofia que nos foi exposta, encerra aqui algumas discrepâncias, sobretudo quanto àquilo que é o trabalho do docente e o trabalho do investigador. Eu não estou segura, e portanto perguntava até a vossa opinião sobre isto, embora ela tenha sido ali explícita, mas que pudessem detalhar esta mensagem. Em docência também é possível cativar para a investigação. E, portanto, eu direi até do ponto de vista pessoal, porque conheço também que sou docente, consigo cativar alunos enquanto estou a lecionar. E, portanto, não ficou explícito ali do vosso slide essa dimensão. Portanto, apartaram completamente as duas realidades, assumindo que quem faz docência e quem faz investigação. Portanto, se fui induzida em erro, gostaria que me pudessem esclarecer. Dizer relativamente à ABIC, até porque também já me resta pouco tempo, há aqui questões que nos são conhecidas. Eu creio que o Estatuto do Bolseiro introduziu já algumas alterações que vieram proteger os bolseiros. E creio que isso até está patente no vosso site, que tive a ocasião de consultar há relativamente pouco tempo, nomeadamente com os abusos que antigamente poderiam estar inerentes ao trabalho do orientador. Hoje as falsas declarações do orientador, não, isso está escrito na vossa página, portanto eu tive a ocasião de as ler, que reconheciam esse aspecto positivo, esse avanço. Não estou aqui a dizer nada que não esteja público. É evidente que o documento, introduzindo algum melhoramento, porque acho que é possível reconhecer os melhoramentos, mesmo que eles não vão todos ao encontro das nossas expectativas, das vossas expectativas. E, portanto, houve melhoria no documento. É evidente que o estatuto poderá ainda vir a ser melhorado. Portanto, tem ainda dimensões que poderá ainda ser limada e, portanto, estamos sempre disponíveis, quer para acolher as notas que nos são aqui trazidas, quer para eventualmente, enfim, procedermos aqui a um trabalho contínuo na discussão destas matérias. E, portanto, dizer que, apesar de tudo, o Estatuto tem vindo...
Sr. Presidente,
vou concluir. Consegue ainda proteger os bolseiros, porquê? Porque vem permitir que abusos que as instituições faziam até há relativamente pouco tempo, hoje não sejam possíveis. Para além de, quer em sede de parentalidade, quer quando os bolseiros estão doentes, presumo o Estatuto também já vem protegê-los nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista e à Relatora da Ciência, Sra. Deputada Elsa Paes, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero cumprimentar a ANICT e a ABIC e quero pedir desde já desculpa por não ter estado presente na apresentação da ANICT, porque em simultâneo tive um outro compromisso numa outra comissão. De todo modo, ouvi o que a ABIC nos trouxe para dizer e, sobretudo, penso que a ANICT terá ido no mesmo sentido, porque as questões já estão muito diagnosticadas. Eu penso que o diagnóstico está feito, é preciso agir, e agir no sentido de resolver os problemas e não de os perpetuar. E agir no sentido de não desperdiçar momentos onde as coisas podem ser alteradas, quando muitas das vezes o que acontece é que aproveitamos esses momentos até para as piorar um bocadinho mais, que foi o caso que aconteceu com a revisão do Estatuto de Bolseiro, que era de facto uma ótima oportunidade para, porque era um estatuto já antigo, era uma ótima oportunidade para se introduzirem melhorias, e eu acho que o que resultou deste Estatuto de Bolseiro foi algo bem pior do que o estatuto que já tinham, porque criaram-se ali incertezas que não existiam, nomeadamente a possibilidade de poderem utilizar as licenças de parentalidade quando esse uso estava claro e era inequívoco, bem como também a incompatibilidade das bolsas poderem funcionar ao mesmo tempo que a atividade docente, que era clara e passou a ter incertezas, incompatibilidades mesmo. Portanto, eu acho que nós não podemos ser cínicos nestas matérias, porque não podemos dizer que queremos fazer uma coisa. Quando depois, perante o momento em que essa mudança pode ser introduzida, a desperdiçamos e fica tudo na mesma. Eu acho que foi aqui salientado, e gostaria de o dizer, porque o reconhecem, que os programas de ciência introduziram avanços significativos relativamente a esta matéria. Claro que sabemos, e eu também o reconheço, ainda por cima com responsabilidades acrescidas por pertencer ao partido que pertence, o Partido Socialista, que teve responsabilidades nesta matéria. Reconheço que foi um passo significativo, mas foi um passo incompleto. Era preciso que este trabalho tivesse continuidade, o que não aconteceu. Mas também cabe a quem dá continuidade às políticas depois poder acompanhar estas mesmas evoluções, e este avanço está, de uma forma indiscutível, eu acho que bloqueado, porque há propostas no sentido de se avançar, e já foi aberto um concurso, mas fica muito aquém das necessidades existentes, inclusivamente das promessas que até o atual governo faz relativamente a esta matéria. Portanto, há aqui um campo de possibilidades que foram definidas quando decidimos que a ciência tinha que ser uma prioridade política, e que não estão a ser aproveitadas, e não estão a ser aproveitadas para mal dos cientistas e investigadores, para mal da investigação e para mal do país. Porque nós avançámos nos últimos anos décadas, recuperámos décadas de atraso anteriores nestes últimos 10 anos, e se não tivermos em linha de conta aquilo que, que poderíamos fazer e não estamos a fazer, provavelmente voltamos a tempos negros da ciência em Portugal, que nada contribuirão para, a internacionalização da própria ciência e para tudo o que de bom poderíamos ter neste campo também de desenvolvimento do país. Uma das outras questões que eu gostaria de referir é justamente a ausência de uma carreira de investigação. Também sabem que o Partido Socialista faz uma distinção entre a carreira do investigador e os bolseiros. Para nós, um bolseiro não tem necessariamente que estar numa carreira. O bolseiro é um trabalho que tem uma definição muito temporária, que deverá acabar quando acaba a bolsa. Ora, o que acontece na prática é que muitos bolseiros já estão na carreira de investigação e continuam com o estatuto de bolseiro, e essa situação achamos que é de uma grande injustiça. Portanto, achamos que o estatuto de bolseiro, a carreira de o bolseiro, não deve continuar a manter-se. Já tudo o que é um abuso da utilização do estatuto de bolseiro para a realização da própria investigação muito útil às instituições deveria ser objeto de uma definição para que estas situações não se arrastassem com gravíssimas, com graves problemas para os investigadores e também para a própria investigação, porque no quadro ciência os tais 1.200 investigadores que estão nos laboratórios, sobretudo de Estado, nós sabemos que quando terminar aquele contrato, os trabalhos de investigação não vão ser desenvolvidos por um lado, e por outro lado os próprios investigadores também vão ficar desempregados. Portanto, o que é que lhes vai acontecer? Vão seguramente entrar nas fileiras da fuga de cérebros altamente qualificados a que nós já estamos habituados. Portanto, há aqui matéria mais que suficiente para que se tomem decisões políticas sérias, no sentido não de fixar aquela pessoa àquela carreira, mas de definir uma estratégia para que as pessoas se possam qualificar e que a investigação possa ser desenvolvida. E nós defendemos que esta inserção dos investigadores nas carreiras deve ser sempre por concurso internacional, para dar oportunidade também à internacionalização da ciência. No último concurso, 40% dos nossos investigadores eram estrangeiros. Isto é muito bom. Portanto, a questão da mobilização de investigadores, não por fuga, por não terem a oportunidade no nosso país, mas porque as exigências do trabalho a isso os podem levar, eu acho que é algo com o qual a internacionalização da ciência tem que lidar, e neste momento estas estratégias também estão muito bloqueadas. Senhor Presidente, só para terminar, uma nota final relativamente à avaliação. Eu tenho falado com muitos investigadores E, de facto, eu acho que a avaliação é algo que quem trabalha em investigação, e eu sei do que falo, porque também sou investigadora, não teme, porque se alguém quer exigência, quem trabalha em investigação até exige que essa exigência lhe seja imposta. Portanto, mais do que temerem a avaliação, os investigadores temem, sobretudo, algumas medidas que são tomadas de uma forma cega e que até põem em causa trabalhos exigentes que estão a ser desenvolvidos. Uma nota final, que eu não posso deixar também de referir, a falta de financiamento que tem levado às notícias públicas, ainda agora do professor Sobrinho Simões, de facto afetam os trabalhos e afetam as vossas carreiras, e nesse sentido também registávamos, gostaríamos muito que nos deixassem essa proposta de revisão, mais uma vez, do Estatuto de Bolseiro, para percebermos no quadro desta comissão, eventualmente, que seguimento é que lhe podemos dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros convidados. Obrigado também, em nome do CDS, pelas vossas apresentações e pela vossa presença. Queria cumprimentá-los a todos, queria felicitar naturalmente a ABIC pela sua Assembleia Geral e pelas conclusões que aqui nos trouxeram. Nós temos falado, já sabemos mais ou menos aquilo que nos junta e aquilo que nos separa. Eu creio que as questões que são recorrentemente trazidas sobre o Estatuto do Bolseiro e sobre o papel dos bolseiros no sistema científico são naturalmente, algumas delas são sistémicas ou são estruturais, outras decorrem da própria de problemas que existem no nosso sistema. Eu diria que o objetivo do Estatuto do Bolseiro é dar caso a um enquadramento jurídico a uma situação que se pretende transitória, de formação, e que se pretende que no fim termine e que abra as portas ao investigador e ao bolseiro para outros voos, se quisermos. Muitas vezes o que parece é que o problema está ajusante e não necessariamente na existência e na formulação do próprio estatuto, mas está na falta de emprego científico, na falta de acesso à carreira de investigador, mas que se nós objetivarmos o estatuto do bolseiro e olharmos para ele de uma forma como ele se entende, aquilo que se quer é que haja uma formação já pós-graduada, naturalmente, com uma exclusividade que eu julgo que, na forma como foi agora revista, protege, enfim, à partida pretende proteger o bolseiro de alguns abusos das instituições, mas portanto quer-se que haja bons orientadores, quer-se que se haja um sistema em que o bolseiro está num sistema educativo de grande qualidade, e quer-se que seja transitório e que posteriormente dê origem a outras, com essa formação que se adquiriu, a outros empregos. Se naturalmente o país, pela sua situação atual, pela sua estrutura do seu meio empresarial ou do sistema científico, nomeadamente nas instituições de ensino superior, depois não consegue absorver e acaba por colocar as pessoas de bolsa em bolsa, isso deve-nos naturalmente levar a outros raciocínios. Eu também foguei em ouvir boas notícias do professor Mariano Gago, mas é evidente também que quando esteve na tutela do Ministério também não soube, porque há algumas questões que são estruturais e que têm que ver com a própria dimensão do país, também não soube resolver este tipo de problemas. Portanto, já na altura, como aqui bem disseram, felicito-os também pelos 10 anos que tiveram, estes problemas eram recorrentes. Eu acho que o nosso sistema científico precisa naturalmente, como aqui também foi dito pela ANICT, de uma cultura de excelência e de responsabilização. E nós, aliás, ainda recentemente na questão numa audição aos responsáveis pelos laboratórios de Estado, levantámos essa questão, e é evidente que também por eles nos foi levantado que se porventura a avaliação para efeitos de carreira não tenha acontecido, é natural que de cada vez que as nossas instituições se candidatam a bolsas da FCT ou a concursos internacionais, há uma avaliação implícita da sua qualidade e do seu trabalho, que tem servido para, eu não diria satisfazer, mas para tranquilizar de alguma maneira os stakeholders, ou pelo menos do nosso lado, os responsáveis políticos, de que as nossas instituições têm sabido enquadrar-se numa boa numa boa, nas boas práticas internacionais. Mas eu percebo quando nos falam aqui de alguma maneira, e quando nos falaram de ter havido, ou de continuar a haver um número muito grande de instituições de ensino superior que depois não permite uma cultura de excelência, ou pelo menos não permite uma massa crítica que exista. Isso é evidente. Se nós olharmos para a dimensão do país e compararmos, se calhar, com outros países em que com muito maior dimensão conseguem concentrar de uma forma mais eficaz os recursos e os cérebros também, porque nós sabemos que muitas vezes, além dos recursos económicos ou do capital, se quisermos, a nível de instalações e de aparelhos que nós precisamos para a nossa investigação, muitas vezes também é a cultura do pensamento e a concentração de cérebros que faz avançar e que faz com que as discussões sejam tidas nos meios em que têm que ser tidos para que possam avançar o nosso sistema. E perguntaram-nos aqui sobre os laboratórios de Estado. Eu diria que, se nos perguntam entre prestadores de serviço e centros que fazem avançar a investigação, eu acho que é uma dicotomia que eu não gostaria de acompanhar, mas eu diria que os nossos laboratórios de Estado, e eu não entendo isto como prestação de serviço, mas se dentro da vossa visão isso é assim, eu acho que eles têm que se concentrar naquilo em que podem fazer a diferença, como aqui a deputada Nilza de Sena disse, é que são as questões de soberania, porque eu acho que para instituições de grande qualidade científica e que fazem avançar no nosso sistema científico nacional, eu julgo que os laboratórios de Estado não vão competir muito bem, mas não é essa a missão, então também não são os... Não vão competir com as nossas instituições, com as nossas universidades, com os nossos institutos de investigação. Eu julgo que os laboratórios de Estado têm que se concentrar nisso e, quando lhes falta, digamos assim, a definição dessa missão por culpa da tutela, isso deve ser alvo de conversa e de comunicação. Mas eles devem se concentrar naquilo em que podem fazer a diferença e para aquilo que estão vocacionados ou para aquilo que nós gostaríamos que estivessem vocacionados, que são as missões de soberania. Não posso deixar, no entanto, de concordar em relação ao incentivo às universidades para produzir investigação de qualidade e que isso seja feito por via, porventura, do quadro de financiamento, julgo que sim. Só mais duas questões, Sr. Presidente, não foram diretamente perguntadas. Em relação à suposta fim dos concursos FCT e passar para as instituições, eu não conheço essa intenção. Devo dizer que também não vejo com tão maus olhos como a ABIC, mas enfim, mas digo de boa fé que não conheço nenhuma dessas intenções. Se ela se puser, logo veremos. Em relação a uma só carreira que aqui também foi colocada, eu julgo que há duas carreiras, é o figurino que nós temos. A única forma que nós teríamos de passar para uma só carreira era uma que deixasse suficientemente flexibilidade para aquilo que nos disseram. Tem que haver as pessoas que tenham um perfil mais de docente universitário e que, independentemente da necessidade de se atualizarem e de estarem dentro do meio, o consigam fazer na sua esmagadora maioria, e tem que haver um perfil para quem consiga fazer mais a investigação e que já sabemos que tem menos aptidão e vontade para dar aulas. Neste momento são duas carreiras, se houvesse uma tinha que sempre se garantir isso. Eu julgo que, para já, da forma como temos, isso está mais ou menos salvaguardado. Poderíamos discutir depois outros figurinos, mas já não tenho tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Miguel Tiago, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar as direções das associações presentes, da ANICT e da ABIC, fazendo, em primeiro lugar, uma saudação à ABIC pela recente eleição, realização da Assembleia Geral e eleição dos novos órgãos sociais. Eu também vou dividir um pouco, dentro do possível, a intervenção, para, de certa forma, poder dar resposta às diversas questões colocadas. E começaria também pela ANICT, tendo em conta que foi a primeira associação a realizar a sua intervenção. Nós no PCP não temos nenhuma aversão à excelência, à qualidade e ao mérito, bem pelo contrário. O problema é que elas não podem ser verbos de encher de governantes nem das instituições. E enquanto não houver os meios e os mecanismos legais para assegurar o mérito, a excelência e a qualidade no desempenho das tarefas de ID, tudo isso não passará de um conjunto de uma manifestação de intenções sem correspondência com a realidade. Então vejamos. Eu julgo que a vossa associação representa essencialmente investigadores contratados ao abrigo do Ciência 2007 e 2008, maior parte, digamos. Portanto, não sendo uma associação propriamente sindical, representa um conjunto de pessoas que estão contratadas a termo e porque é que estão contratadas a termo, talvez os investigadores de carreira, ou talvez todos aqueles que aspiram a ser investigadores de carreira, desde os anos 90, em que a carreira foi fechada, que nunca mais houve um único concurso, talvez não tenham a ideia de que ela seja assim demasiado estável, como aqui nos deram a entender, que é uma carreira excessivamente estável. Bem, é que a carreira já nem existe. Aqueles que lá estão, estão, e não há novos na carreira. Portanto, é uma carreira profundamente instável, porque quando acabar, acaba o fluxo geracional. E aqueles que estão hoje no sistema como investigadores saírem, não há novos investigadores que alimentem o sistema, porque o que há são contratados a prazo, a termo, como no vosso caso, a 5 anos, o novo investigador FCT também a 5 anos, e na primeira proposta do Governo era há 1 ano, vejam bem, felizmente o Governo retrocedeu e passou a 3 e, agora, e depois com possibilidade de renovar até 5. E, portanto, eu julgo que o grande problema não está na estabilidade da carreira. O grande problema está em não alimentarmos a carreira com dignidade, com estabilidade e com avaliação, evidentemente. Portanto, da mesma forma, aproveito para vos dar nota de que a Lei de Financiamento do Ensino Superior, estranho que nenhum dos senhores deputados que me antecedeu tenha dito, já contempla a investigação, inclusivamente na medida em que contempla o número de doutorados, e, portanto, o número de doutorados, partindo do princípio do cumprimento do Estatuto da Carreira Docente Universitária, tendo cada doutorado numa universidade tem a obrigação de realizar, tem a obrigação de realizar a investigação, portanto, há um duplo financiamento da investigação nas universidades. Porquê? Porque são financiados os centros de investigação, muito embora o Governo tenha dito que a partir de agora quer deixar de financiar os centros de investigação e passar a colocá-los a disputar única e exclusivamente um financiamento competitivo, mas ainda existe um financiamento próprio para os centros de investigação. Portanto, por essa via, as universidades que têm centros de investigação são majoradas no seu financiamento e pelo financiamento ao número de doutorados de cada instituição, que também por essa via valoriza. Agora, se isso é suficiente, não é, mas não é suficiente porque a lei do financiamento e porque o financiamento à disposição das universidades é deveras escasso. É muito escasso até para cumprir as despesas básicas da universidade. O problema, porém, não está propriamente na fórmula, porque isso já lá está na fórmula. É preciso é mais dinheiro, porque enquanto tivermos uma fórmula que é distributiva e não construtiva, ou seja, enquanto tivermos uma fórmula que pega num bolo, que foi como, e isto infelizmente começou precisamente com o Sr. Ministro Mariano Gago, que foi definir um bolo e depois arranja-se uma fórmula para distribuir um bolo que já está fixo à partida, ao invés de fazer construir o bolo com base nas necessidades das instituições, enquanto isto for assim, de facto, vai sempre haver insuficiências. Também podíamos falar, por exemplo, de como é que é possível garantir qualidade, excelência e mérito, enquanto que na União Europeia a média de investimento per capita de investigador, mesmo em países que têm um número de investigadores per mil semelhante ao nosso, o valor do investimento per capita de investigador ronda aos 120 milhões, mil euros por ano, e em Portugal não chega aos 60. Portanto, é metade. Ou seja, nós temos o mesmo número de investigadores, o que é duvidoso, porque muitos deles, como foi aqui dito pela ABIC, na verdade são bolseiros e estão a ser contabilizados como investigadores, porque de facto fazem trabalho de investigação. Mas em equivalente tempo integral, aquele número está claramente inflacionado, os 9.2 investigadores per mil. Mas dando esse número como certo, temos 60 mil euros por ano para cada um desses, enquanto que nos restantes países da União Europeia, na média da União Europeia, há 120. E há países, nomeadamente nos países nórdicos, em que ascende aos 300 mil euros. Portanto, é evidente que com estes números, e acresce-se que, por exemplo, no ensino superior em Portugal existe um técnico para cada 12 investigadores. O que faz com que os investigadores passem metade do seu tempo, mas está lá todo contadinho no equivalente tempo integral, como investigação, mas passam metade do seu tempo a realizar tarefas que não são de investigação. Pronto, tudo isto é igualmente justo dizer à ABIC. Eu gostava apenas da ABIC acrescentar o seguinte, Sr. Presidente, agradeço a chamada de atenção, dizer o seguinte: nós temos aqui no Grupo Parlamentar do PCP realizado todos os esforços para que um conjunto de matérias que constituem as vossas reivindicações perpasse para a legislação em vigor. Houve uma alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica proposta por este Governo, que no essencial não só não resolve, como cria em alguns casos, por exemplo no caso das aulas, nenhuma proteção ao bolseiro. Aliás, até abre a porta para que elas desta vez não sejam mesmo remuneradas. Nós alertámos para esse facto os diversos partidos. Os partidos disseram que estavam a proteger os bolseiros. É uma concepção de proteção radicalmente distinta da nossa. Continuamos a propor e continuaremos a propor a contratualização do trabalho científico, mesmo em regime de formação, que é o caso, é aquilo em que enquadramos o trabalho do bolseiro, ou aquilo em que deveria ser enquadrado o trabalho do bolseiro, como uma antecâmara de uma carreira de investigação que tem de ser aberta. E pronto, e sobre os direitos que aqui referem, que são direitos laborais, ficam automaticamente assegurados. Porque assim que for-se consagrado um contrato de trabalho para o bolseiro, deixa de ser seguro social voluntário, deixa de não existir subsídio de maternidade e subsídio de paternidade, deixa de não existir proteção na doença, e tudo isso são direitos inerentes ao contrato e ao vínculo laboral, que é, no caso dos bolseiros, aquilo que mais falta. São 15 mil. São só 10 vezes mais do que os contratados por ciência de 2007 e 2008. 10 vezes mais, portanto, são a espinha dorsal do nosso sistema de investigação científica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Encerrar a ronda para os partidos. Sr. Deputado Luís Fazenda, 5 minutos.
Sr. Presidente, queria também saudar as associações aqui presentes. E dizer algumas coisas que vão resultando de uma evidência muito violenta na nossa sociedade. Nós falamos com responsáveis dos laboratórios de Estado, com responsáveis das universidades, responsáveis de institutos, e invariavelmente a conclusão é que o sistema não se rejuvenesce, é que o sistema se estreita e que o sistema se atrofia. Se falarmos com responsáveis políticos, concluem também todos o mesmo. Há uma espécie de unanimidade nacional acerca do assunto. Curiosamente, a política posta em prática por sucessivos governos é oposta à realidade. Há um critério economicista e uma denegação de direitos fundamentais do trabalho na utilização dos bolseiros de investigação científica. E essa questão é absolutamente incontornável. Ainda há dois dias, na Universidade de Aveiro, reunindo com representantes da ABIC lá, as queixas foram muito salientes sobre o trabalho docente gratuito, sobre os investigadores que se empilham em salas, sobre uma impressora para 40, etc., e outras coisas que fui conhecendo in loco. E, infelizmente, não é uma ilha terrível, é uma realidade bem mais alargada no conjunto do trabalho científico mais geral. E, portanto, a questão aqui é realmente batermos por uma alteração de política, e essa não tem vindo a acontecer. E essa passa por respeitar mecanismos contratuais, quer daqueles que estão previstos nos contratos em funções públicas, quer aqueles para onde necessariamente têm que evoluir de uma carreira de investigação. Porque, a não ser assim, nós estamos também a penhorar capacidades de projeção futura do país. Porque o conhecimento e a evolução do conhecimento não é apenas, como se costuma designar, a massa crítica. Não, isso é a textura de qualquer coisa que pode garantir a sobrevivência de uma comunidade que não seja uma comunidade que se vai destruturando. Os fenómenos da procura de outros pontos na globalidade moderna até podem ser positivos, aqui ou além. O problema é que nós não podemos desapossar o país completamente daquilo que é a sua massa cinzenta, daquilo que é a sua capacidade do futuro. Podemos ter uma ideia de Estado, mas não teremos com certeza uma ideia de sociedade. E é por isso que eu concluo dizendo que nestas matérias, como na generalidade dos assuntos que ao Estado dizem respeito, ao Estado como coisa pública e como Estado de serviço público em geral, não há circunstâncias de demasiada estabilidade e outras de demasiada precariedade. Tem que haver, porque se nós queremos exigência, se nós queremos responsabilidade, se nós queremos que a avaliação seja um ponto de equilíbrio entre etapas de crescimento no conhecimento e na capacidade de transmissão desse conhecimento e da sua aplicação tecnológica e da sua aplicação de cidadania, a estabilidade é um elemento absolutamente essencial, porque sem estabilidade não há exigência e não há excelência, ou ela é mitigada ou limitada. E, portanto, a ideia de que pode haver por uma certa insegurança na posição, um melhor critério de concorrência, competitividade e seletividade, é uma ideia que já fez passado, não é uma ideia futura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final. Eu peço desculpa de não ter assinado o cronómetro na altura, mas agradeço a compreensão do Sr. Deputado e ter-se contido dentro do tempo efetivo. Mas, portanto, chegamos ao fim da intervenção dos grupos parlamentares e, portanto, agora é tempo da ANIC e da ABIC reagirem às questões e comentários que ouviram. Portanto, eu darei a palavra pela mesma ordem, ou se quiserem fazer pela ordem inversa, para mim é igual. Então primeiro, ANIC.
Bom, obviamente que agradecemos, enfim, as perspectivas dos vários grupos parlamentares. Eu queria só fazer aqui algumas notas de algumas coisas que ficaram no ar, nomeadamente indo, talvez rapidamente, grupo parlamentar a grupo parlamentar. Relativamente ao PSD, a questão que referiu que um docente pode chamar pessoas para a investigação, eu peço desculpa se me exprimi mal na minha apresentação, mas quando eu disse que provavelmente o que faz sentido é ter apenas uma única carreira, mas aqui podem ver várias visões, é precisamente por isso, porque um docente e um investigador não são coisas provavelmente separáveis. Um bom investigador pode eventualmente transmitir, nem que seja na sua área, muito melhor do que qualquer outro, aquilo que está a fazer. E é evidente que há investigadores que não têm o dom da palavra, ou que não têm eventualmente o dom que muita gente tem de ensino, mas que docência, mas que não está provavelmente para aí virar, até por uma questão de idade, porque aqui nós temos que ver se a própria definição de carreira de investigação, se isto faz sentido. Se uma pessoa aos 50 anos tem a mesma força, a mesma criatividade que tem aos 20 ou aos 30. E, portanto, isto requer aqui... E, de facto, a carreira de investigação que existe é uma carreira que tem escalões até ao investigador coordenador, não é? Como sabem. E também, claro, que a questão da avaliação, nós, enquanto a ANICT, nós, como já dissemos no passado, nós não temos nenhuma vocação política e mais do que isso, nós sentimos que somos privilegiados por poder estarmos a fazer o que estamos a fazer. E, portanto, dessa forma, nós somos gratos ao país por nos permitir isso. Por outro lado, achamos que as coisas podem melhorar. E, nesse sentido, é que enfim, que nós propomos estas questões, não é? E, nomeadamente, a questão da avaliação é, de facto, algo que nós pedimos. E, como também dizia, nós queremos ser avaliados. Nós queremos que nos digam, de uma forma justa, repare, você não satisfez os critérios mínimos ou aceitáveis e, portanto, não pode continuar no sistema. E você criou N... trouxe N investimento para Portugal, você formou uma série de alunos, você tem um grupo de investigação, mas agora, infelizmente, não temos dinheiro e, portanto, vai ter que ir fazer qualquer coisa da sua vida. A senhora deputada Elsa Paes, que não pôde estar, nós não levamos a mal, obviamente, porque esteve no nosso evento que fizemos em 2012, como se recordará. Agora, o teor da nossa apresentação foi completamente diferente do teor da ABIC. Não mencionamos sequer os mesmos assuntos. Nós deixaremos com todo o prazer a apresentação aqui. Agradecer naturalmente o Grupo Parlamentar do CDS, mas indo agora diretamente ao Grupo Parlamentar do PCP, é evidente que nós também concordamos com isso. Não pode haver excelência sem haver meios, não é? E nomeadamente penso que foi o Sr. Ministro, acho que até uma colega nossa que ouviu uma frase do Sr. Ministro da Saúde, que disse há relativamente pouco tempo, que é: não há excelência sem estabilidade. É precisamente isto. Nós não podemos querer ser excelentes, não há excelência sem estabilidade. E, de facto...
Sustentabilidade,
enfim. É um bocadinho diferente, mas ao fim e ao cabo é um bocadinho isto. Quer dizer, como é que nós podemos ser excelentes se sentimos que o nosso contrato está a acabar, que não há forma, e o que vamos fazer? Ou seja, é evidente que há aqui nestes programas um desperdício brutal de fundos que podiam ser melhor aproveitados, em pessoas e em meios. A questão da possibilidade de já existir docência e investigação é evidente que já existe. Agora, eu pergunto se isso se faz. Eu penso que não se faz. Não sei se algum colega tem alguma coisa a acrescentar.
Eu se calhar fazia só aqui uma comparação. Quando se diz a um jogador
de futebol francês para ir para o campo jogar. Ele consegue ver as linhas, consegue ver onde está a baliza, sabe muito bem as regras. Quando se diz um jogador português para ir jogar, as regras estão muito pouco definidas. Há um grande nevoeiro, mal se vê onde é que está a baliza. Portanto, a gente sabe que sim, temos que publicar nos melhores artigos, temos que arranjar o melhor financiamento possível. Depois dizem-nos, ok, agora vai haver o programa de ciência. Foi excelente, mas isto é durante 5 anos. E no final? Ah, depois no final vê-se. Agora há um novo programa, investigador FCT. E no final? No final, portanto, eu não sei porque é que nós não temos tanta dificuldade em definir programas a longo prazo. Eu acho que aqui várias pessoas falaram sustentabilidade, estratégia, estabilidade, e isto é mais. As ideias que os diversos ministros tiveram foram boas, eu acho. Eu acho que a ciência é uma das coisas em Portugal tem feito grandes melhorias, e acho que somos mesmo bons, a sério, mas é por períodos muito curtos, é descoordenado também. Nós agora vamos ter avaliação das instituições, novos programas doutorais e tivemos o concurso investigador FCT. Reparem, podem surgir situações caricatas como esta. Um investigador teve o seu salário, investigador FCT, a sua estatuto dado, mas está numa instituição que agora vai ter uma má nota e por isso não vai ser financiada. Ou numa instituição que não vai ter um programa doutoral. Portanto, quem são os bolseiros, quem vão ser os alunos de doutoramento que vão trabalhar? Não se pode fazer. Portanto, está-se a desperdiçar dinheiro. Portanto, eu concordo que sim, é preciso mais dinheiro, mas se calhar mais do que neste momento de vacas magras é difícil de chegar lá. Se todas estas cabeças inteligentes que estão nesta sala se juntassem e pensar verdadeiramente o que é que já existe, não temos que recomeçar do zero, há muitas ideias já bem feitas, temos é que pensar qual é a estratégia, o que é que nós queremos para Portugal, para a ciência nos próximos 30 anos, não é nos próximos 4, nem nos próximos 5. Obrigada.
Talvez só deixar aqui uma última nota relativamente à ABIC que falou na Carta Europeia para o investigador. Devo dizer que a ANICT fez o endorsement desse documento há 2 anos atrás e que sugeriu a todos que todos o fizessem, e de facto é, congratulo-me que o IST o tenha feito, se de facto cumprirá o que lá está, devo dizer que não sei.
Portanto, passamos à ABIC, é? À ABIC, o Dr. Tiago tem a palavra.
Nós estamos um pouco intrigados esta questão de como é que as alterações ao Estatuto do Bolseiro de Investigação veio proteger os bolseiros. E isto é uma questão que eu lanço ao PSD e ao CDS-PP, porque proteger em que dimensão? Nós não vemos nenhuma dimensão, ou praticamente nenhuma dimensão, em que o Estatuto proteja alguma coisa, antes pelo contrário, não protege, ou pelo menos não altera nenhuma situação em relação à proteção social dos bolseiros, em termos de seguro social voluntário, que desconta sobre o salário mínimo, em que um bolseiro, para a contabilidade das suas contribuições, enfim, desconta nessa base, sendo que os bolseiros querem pagar impostos e querem contribuir para a segurança social, mas com outro enquadramento jurídico. Como é que, em termos de proteção da parentalidade em caso de doença, o que é que vai alterar em relação a essa proteção, em relação ao estatuto anterior? Nada, até lançou alguma confusão na interpretação da lei, no nosso entender. E também não coloca nada em relação à proteção do bolseiro, em termos de proteção face à instituição ou face ao orientador, e nesse aspecto o Estatuto do Bolseiro também é completamente omisso, sendo que eu também tenho a experiência de parte da minha formação ter sido feita em Inglaterra, em que há regras normativas próprias para proteger o orientando em caso de conflito com a instituição, em caso de conflito com o orientador, e também aí o Estatuto do Bolseiro de Investigação é omisso. Mas houve coisas que efetivamente mudaram para pior, por exemplo, os subsídios para deslocações, para ser utilizado em material, em comunicações científicas posterior, e que agora está limitado a 750 euros por ano, sendo que 750 euros, isso era antigamente, era 750 euros por ano, sendo que agora é 750 euros para o decurso da bolsa.
Do curso do contrato.
E, portanto, piorou nesse aspecto e aqui os investigadores têm menos condições para se deslocarem ao exterior, sendo que isso é uma parte bastante importante do seu trabalho, o contacto com equipas de investigação no exterior, apresentar o seu trabalho, conta para o seu currículo, conta para os tais contabilizações na avaliação de excelência das instituições, dos investigadores em termos individuais, etc. E, portanto, corta-se aí também para os bolseiros. Depois, em termos de responder também à deputada Elsa Paes do PS, que, enfim, de facto... que o PS tem demonstrado compreensão, mas também é um facto que nos últimos anos não tem de facto alterado as condições dos bolseiros e não deixamos de criticar o estatuto do bolseiro como um todo e não é só as alterações que foram feitas e que é preciso terem atenção a isso, quer dizer, e depois sobre a questão da transitoriedade da bolsa. Nós temos uma experiência vivida, os bolseiros, aqueles que fazem parte da direção. Neste caso, por exemplo, aqui o Anjo Conde é bolseiro desde 1996. Isto é a ideia da transitoriedade. Mas também, em termos de argumento, para que é que serve a transitoriedade? Não é? Essa ideia. Okay, a bolsa é porque é para ser transitória. Lá está, eu tive uma experiência, eu tenho uma experiência vivida, trabalhei enquanto tirei o meu curso superior, trabalhei em sítios como McDonald's ou como um restaurante italiano e também não pensava naquilo como uma carreira para a vida, como é óbvio, tinha outro tipo de ambições e tive contratos de trabalho nesses sítios, quer dizer, lá por uma determinada coisa pode ser entendida como transitória, não tem que ser obrigatoriamente uma figura jurídica da Bolsa, sendo, e reafirmo aqui que muito trabalho dos bolseiros é trabalho fundamental para o funcionamento das instituições. Sem bolseiros, as instituições, as universidades param. E param a vários níveis, até ao nível do trabalho docente. Eu acredito que a suspensão da bolsa, do Estatuto de Bolseiro de Investigação, tenha tido também pressão do CRUP, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, porque com esta exclusividade em termos de docência deixava de haver recursos humanos para dar as aulas. Mas há outra questão, é os efeitos perversos também dessa exclusividade. E como eu repito aqui, nós temos uma experiência vivida, muitas vezes é vivida em primeira mão, em que essa exclusividade empurra a situações, diria, clandestinas, aproveitando também as ambições académicas de alguns doutorandos e de bolseiros para que deem aulas de modo voluntário, entre aspas, ou façam orientações de tese, e isso significa trabalho não remunerado, não trabalho não reconhecido também. Portanto, também, esta questão também, e ligada à transitoriedade, às situações de bolsa em bolsa, é precisamente uma confirmação de que o emprego científico existe. Ele existe. Nós, pura e simplesmente, só queremos um outro enquadramento jurídico. E que não é a bolsa ou o trabalho científico, também não estamos aqui a ver falta de flexibilidade na carreira, etc., mas queremos ter um acesso a um contrato de trabalho, a condições e a uma estruturação da carreira, ter regras claras e já agora também, em relação a regras claras, quero aqui criticar também as sucessivas, e queremos aqui salientar isso, as sucessivas alterações ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, muitas vezes com efeitos retroativos e que lançam um grau de incerteza sobre o próprio enquadramento jurídico da bolsa nos bolseiros, em que muitas das solicitações que nós temos de bolseiros é precisamente sobre esta manta de incerteza que há que vêm destas sucessivas alterações.
Eu queria só acrescentar que, em relação às alterações ao Estatuto do Bolseiro e ao Regulamento, tal como o colega disse, que foram feitas retroativamente e, portanto, uma pessoa que já tivesse a sua bolsa, por exemplo, há 3 anos, viu as condições dessa bolsa serem alteradas e, portanto, uma pessoa que... isso houve o exemplo dos bolseiros no estrangeiro, que tinham um teto máximo de 12.500 euros financiado pela FCT para pagamento de propinas. Esse teto máximo desceu para 5.000 euros, inclusive para os bolseiros que já estavam no sistema e que, portanto, já tinham um compromisso com a faculdade onde estavam de concluir aquele plano de trabalhos. E isso gerou muitos, muitos problemas aos bolseiros. E queria ainda dizer que a FCT também tem sucessivos atrasos nos reembolsos do Seguro Social Voluntário, que chegam a ser de 6 meses os atrasos desse reembolso, e nós não podemos atrasar 6 meses o pagamento desse reembolso desse seguro à Segurança Social. Nós pagamos multa se nos atrasarmos, sim. Para além disso, estamos neste momento ainda à espera dos resultados das avaliações das audiências prévias do concurso do ano passado. Estamos à espera desde outubro das avaliações da audiência prévia das bolsas do ano passado, que são coisas... as audiências prévias nem sequer são coisas que vão ao painel de avaliação. Portanto, isto são pequenas gralhas na avaliação que existem e estamos há 6 meses à espera que essas avaliações saiam. Portanto, a FCT não tem funcionado muito bem, mesmo cumprindo os prazos. Não há prazos.
Só colocar questões muito breves, senhores deputados, de intervenções que aqui foram feitas. São perguntas claras. Portanto, os senhores deputados concordam com a definição dos atuais bolseiros, se devem ser considerados trabalhadores, como disse o Manuel Frascati e a Carta Europeia do Investigador? Concordam que são trabalhadores como está lá definido? E uma outra questão é, sendo trabalhadores os bolseiros, como é a questão da que defende a BIC, não será, como disse o senhor deputado Miguel Tiago, melhor que uma antecâmara a fase de investigador em formação não fosse o primeiro estádio da carreira de investigação? E, por último, dizer aqui aos colegas da ANICT que, se eles não vêm à baliza, a nós nem nos deixam entrar no campo.
Não vêm a baliza, nem eles não conseguem. São os problemas que acontecem às vezes no estado do Nacional e da Mata Real. A Chopana e a Mata Real têm esse problema dos nevoeiros. Bom, para os que querem ver. Bom, creio que. Bom, as questões estão postas. Agradeço a vossa presença e, portanto, enfim, como sabem, estas audiências destinam-se a alimentar o trabalho político dos grupos e dos deputados e depois as iniciativas que venham a tomar no Parlamento. Pergunto se há mais alguma questão que queiram colocar ainda. A senhora deputada relatora da Ciência quer deixar alguma questão? Não? Podemos dar por encerrada a audição?
Muito obrigada, já que me dá essa oportunidade, vou aproveitá-la no sentido de saudar e tomamos boas notas das vossas propostas. A ABIC disse que tinha uma proposta para se rever novamente o Estatuto de Bolseiro, se nos pudessem deixar ficar essa proposta. Agradecemos muito, porque estamos a preparar, no âmbito destas audições todas, algumas, uma, pelo menos, ou várias resoluções que gostaríamos muito que tivessem a concordância. É sempre muito difícil no quadro das nossas divergências, mas trabalharemos nesse sentido, até para, não vale a pena fazer resoluções se elas forem rejeitadas. O ideal é encontrarmos um patamar comum no sentido de se poder introduzir alguns avanços e, nesse sentido, se nos pudessem deixar essa proposta, muito agradecendo. Muito obrigada.
Só para dizer que iremos enviar a proposta de alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação a todos os grupos parlamentares.
Obrigado. Agradeço ao professor João Lopes, ao doutor Tiago Lapa e aos membros das duas delegações, da ABIC e da ANICT, e, enfim, continuamos naturalmente à disposição para as questões que nos queiram ir enviando.
enfim, são clientes habituais desta comissão e nós somos, digamos, o balcão de atendimento nas várias atribuições que a comissão tem, educação, cultura, juventude, desporto, ciência, somos o balcão permanente do vosso relacionamento com a Assembleia da República. Muito obrigado a todos, desejo-vos as maiores felicidades nas vossas vidas pessoais e carreiras profissionais e ali para o colega da Galiza, um prazer por ter tido aqui. Muito obrigado.